Olá, Brasil! Tô de volta com o podcast. Muito feliz de ter retornado. Espero que dessa vez sem interrupções. Por isso, por favor, mandem sempre sugestões, críticas. É tudo muito bem-vindo. Quanto mais assunto para a gente falar, melhor. Para quem ainda não conhece, está chegando hoje, vale a pena dar uma maratonada nos episódios antigos, né? Agora, deixa eu apresentar o Não Conto Calorias, porque tem gente que acha que só tem um podcast, tem gente que só acha que tem um Instagram. Então, se você chegou aqui agora caído do trem, o Não Conto Calorias surgiu de uma vontade minha, antiga, de falar de nutrição, depois de um tempo já de formada, sob o olhar que eu tenho e pratico, que eu acho que é o caminho mais razoável para se alimentar, enfim, para falar de nutrição, né? Nutrição e alimentação, que são coisas diferentes, mas que se complementam. Então, primeiro, surgiu o blog, que é o www.nocontocalorias.com.br, que está um pouco parado, mas tem muita coisa lá, tem texto desde 2013, então vai fazer 10 anos ano que vem. Nessa mesma época, surgiu o Instagram, que é o @nocontocalorias, que é onde eu mais movimento. E, por último, veio o podcast. Então, aqui no podcast eu falo sobre vários assuntos com várias pessoas da área. E os episódios, eles vão ao ar toda segunda-feira. Por que segunda-feira? Porque segunda-feira é o dia internacional de começar a dieta. E aí a ideia é, ao invés de começar uma dieta maluca, você pode até começar a mudar de vida, mas começar a dieta maluca, não. Você escuta primeiro os episódios do Não Conto Calorias, você repensa o que você está fazendo aí com a sua relação com a comida ou e com a sua alimentação. E aí depois você acha o caminho melhor aí para se alimentar melhor, para perder peso, pegar massa, sei lá, para o que for. Bem, e aí eu não podia reestrear com uma convidada melhor do que essa, porque, como diria o Faustão, ela é minha amiga tanto no profissional quanto no pessoal.
Faustão fala isso?
Faustão fala isso, tanto no pessoal quanto no profissional. E ela foi quem estreou a primeira temporada, a primeira jornada do Não Conto Calorias. Então, nada mais justo de eu reconvidá-la para fazer uma segunda, um segundo episódio, para falar sobre um assunto que é recorde de audiência nos consultórios das nutricionistas, que o tema é culpa. Então, nada melhor do que chamar a gente, a Carol, mais conhecida como Ana Carolina Pereira Costa, ou Ana Carolina Costa, ou antigo O Corpo é Meu, O Corpo é Meu, que era, não era?
Boa, o blog, sim.
Exato. A Carol é nutricionista, supervisora do programa de transtornos alimentares lá do Instituto de Psiquiatria da USP, o Ambulim, e minha amiga. A Carol tem um Instagram também super legal, que é o Carol P. Costa Nutri. Depois ela vai fazer um jabá aí, porque ela tem um curso para nutricionistas super legal. Enfim, Carol sabe tudo de Mindful Eating, né, Carol?
Tentamos, né, amiga? Sempre se aprimorando, né? Mas sabemos consideravelmente.
Sabe, sim, sabe, sim, sabe, sim. Tem o primeiro episódio, gente, escutem, que é muito legal, eu vou colocar na descrição. Enfim, e aqui hoje ela vai falar de culpa, de compaixão, de como que a gente lida com isso, né? Porque ficar sem culpa, não sei se dá, mas pelo menos a gente melhorar nossas reações a esse sentimento. Carol, muito bem-vinda, muito obrigada novamente.
Prazer estar aqui, muito obrigada mais uma vez pelo convite e, de fato, Marina, minha amiga, tanto no pessoal quanto no profissional, e a gente tem uma fala que a gente gosta de replicar, né, Má? Porque dentro do
Sim.
nosso meio, assim como dentro de todos os meios, existem profissionais de diferentes estirpes e categorias, né, e linhas, mas a gente sempre diz que quem é de verdade sabe quem é de
É
mentira, né?
mentira,
Então, é uma
exatamente.
frase que a gente gosta e que diz muito a respeito de muita coisa.
Gente, é o seguinte, por que que eu resolvi falar de culpa? Porque é a coisa que eu acho que eu mais escuto, acho que a Carol também. Eu tô culpada porque eu comi tal coisa, eu tô culpada porque eu não fui fazer exercício, eu tô culpada porque engordei, eu tô culpada porque eu não tô fazendo dieta, porque agora tem essa, né? A gente resolveu não fazer mais dieta e fica culpado porque todo mundo tá fazendo, menos você, enfim.
Ou também, né, Má, eu estou culpada porque eu estou sentindo culpa e eu já ouvi dizer que eu não deveria sentir. Então, eu sinto culpa por sentir culpa. Aí vira uma loucura.
Eu tô culpada porque eu quero emagrecer. E né, porque agora você tem que se aceitar, então você não pode querer emagrecer, aí você fica culpado, enfim. Então ninguém vive, né? A gente só fica com culpa. E como que é isso, Carol? Como que esse processo de culpa aparece na alimentação? O que que é essa culpa, esse sentimento? O que que é isso?
Vamos lá, Má. Eu gosto muito de duas escritoras, pesquisadoras, e que de alguma forma nos seus trabalhos falam bastante sobre culpa, né? E que não tem nada a ver com alimentação, mas eu gosto do conceito delas, que são a Christine Neff, que é uma psicóloga americana que estuda e escreve sobre autocompaixão, depois eu vou falar do livro dela, e a assistente social Brené Brown, né, que também está mais famosa, tem um Instagram legal, ela tem um TED Talk muito legal que virou até um programa ali do YouTube, né, uma minissérie, digamos, não é uma minissérie, é um documentário sobre ela e sobre um TED Talk que ela fez, então tem um documentário sobre a Brené Brown no YouTube, no Netflix, para quem quiser saber mais, mas elas dizem o seguinte: a culpa, pelo que quer que seja, nada mais é do que um sentimento, uma sensação de inadequação e vergonha em resposta a você ter feito ou ter se engajado em um comportamento que você considera inadequado e errado. Então, geralmente, as pessoas sentem culpa quando comem, quando elas, e a culpa vem dessa vergonha, né, de sentir que fez algo errado, então a pessoa sente culpa quando ela percebe ou quando ela entende que ela comeu de uma forma errada. E aí, o que as pessoas tentam fazer muitas vezes para sentir culpa? Quem já sentiu culpa, e acho que todo mundo, né, em relação a alguma coisa, sabe que sentir culpa é algo bastante sofrível, né? Traz muito sofrimento, é um sentimento muito desagradável. E aí, na tentativa de se livrar da culpa, o que as pessoas acabam fazendo, né? No sentido da culpa em relação à alimentação. Se a culpa é essa sensação de ter feito algo inadequado e ter feito algo que se considera errado, a pessoa fica tentando reforçar a própria mentalidade que acaba gerando a culpa, que é: então, se eu comi isso é errado, isso me dá culpa, eu tento não comer. Só que ao tentar não comer, você cria um desejo maior por aquele alimento que você está evitando, e aí, consequentemente, você come de novo, sente mais culpa, ou seja, a via que as pessoas geralmente tendem a utilizar para se livrar da culpa, que é não comer o que elas acham que é errado, no fim das contas, só faz com que elas repitam o comportamento e comam mais e se sintam cada vez mais culpadas, né? Uhum. Então, acho que um caminho que a gente pode começar a explorar e sobre o qual a gente vai falar um pouco aqui no podcast é o seguinte: talvez não evitar o alimento que causa culpa, mas tentar reformular esse mindset de que existe necessariamente um jeito certo e um jeito errado de comer, ou de que alguns alimentos são inerentemente errados e não podem fazer parte de uma alimentação saudável. É isso que a gente tem que desconstruir, e não uhum. ficar tentando evitar a qualquer custo comer aquele alimento que te gera culpa, né? Uhum. Então, a culpa, ela é um sentimento bastante desagradável, mas como qualquer outro sentimento ou emoção desagradável, se a gente presta atenção na forma como ele surge, como esse sentimento surge, ele pode ensinar muito para a gente a respeito da gente mesmo e da relação que a gente tem com o mundo, né? Para a gente poder desconstruir tudo isso que continua perpetuando esse sentimento desagradável que fica sempre aparecendo na rotina da pessoa.
Sim, até porque eu acho que é uma falácia também pensar que não vai ter o sentimento, né? Ele vai vir, ele tem até um motivo para isso, ele pode até proteger a gente de uma certa forma, né? Assim, eu penso que é como a ansiedade num nível ali baixo, ela te protege de uma certa maneira, né? A culpa, enfim. Até o que a gente chamaria de sentimentos ruins, eles têm essa função, né? Mas aí você falou esse negócio dos alimentos, e isso é muito característico de dietas. Essas dietas, quando eu falo dieta aqui, gente, eu tô falando de aquelas dietas muito que excluem um tipo de grupo, que, né, é aquela coisa muito quadrada.
Ou são muito rígidas, né, são muito restritivas, que não são realistas.
É, exato, não são sustentáveis, enfim. Então, quanto mais dieta, mais culpa.
Quanto mais dieta, mais culpa, né? Já tem estudos que falam sobre isso, que fazer dietas restritivas, né, ou se engajar em práticas alimentares muito rígidas e que exigem que a pessoa realmente viva em função daquilo ou abra mão de muita coisa, né, isso aumenta o sentimento de culpa ao comer, piora a relação que as pessoas têm com a comida, né, aumenta o grau de autocrítica destrutiva, né, porque a culpa é isso, ela vem como uma autocrítica destrutiva, né.
Eu não presto.
Nossa, exato, eu não presto, então, nossa, olha como eu sou idiota mesmo, eu não consigo ficar um dia sem comer X coisa, né? Sim. Eu não tenho jeito mesmo.
Eu sou um gordo sem vergonha, que é o clássico.
A pessoa vai se colocando tanto para baixo, que aí também o que acontece? Ela não consegue ter energia, disponibilidade mental e motivação para agir diferente na própria vida.
Uhum.
Né, do tipo, ok, estou comendo muito chocolate, estou comendo 100 gramas de chocolate por dia, uma barra grande todo dia. Ninguém está falando que não é, que isso é adequado, né? Mas o fato é, sentir culpa não faz com que você mude o comportamento. Pelo contrário,
Sim.
você sente culpa. Nossa, olha que lixo que eu sou, eu não tenho jeito mesmo, eu não
Agora
dou
já
conta.
era.
Agora já era. A pessoa se coloca tão para baixo e ela entra tanto nesse 880 ou tudo ou nada, porque aí o agora já era do tipo, ah, dane-se, então vou comer mais mesmo, né? Mas mesmo quando ela não entra nesse dane-se, ela se coloca tão para baixo por meio dessa autocrítica que é muito feroz, que aí ela não consegue ter motivação ou se sentir confiante para do tipo, não, pera, então, verdade, não é interessante eu comer 100 gramas de chocolate todo dia, o que que eu posso fazer a respeito disso, né? Ela não tem essa mentalidade mais proativa em termos de fato, solucionar a questão. Ela continua ali se auto-humilhando, se auto-criticando, e ela não sai do lugar e continua comendo muito, né? Então, essa ideia de que, bom, eu sinto culpa, teoricamente, se eu sinto culpa, eu vou deixar de comer aquilo, porque, afinal, se eu sentir culpa, eu não quero sentir de novo, então eu não vou comer. Na verdade, é o contrário, a pessoa acaba comendo até mais, né? Porque, inclusive, quando ela está se sentindo culpada, então, supondo, né? Pus um pedaço de chocolate na boca agora, resolvi comer um chocolate, né? Se eu entendo que chocolate é errado, e que chocolate faz mal, e que chocolate engorda, independentemente da quantidade, a hora que eu ponho o primeiro chocolate na boca, o primeiro pedaço, eu já começo a pensar, nossa, que merda, mas será que eu deveria estar comendo isso? Ai, por que que eu escolhi chocolate de novo? Não era melhor eu ter pego uma maçã? Ah, mas é só um pedacinho. Não, mas eu como um pedacinho e aí quando eu vejo já comi muito, eu não tenho autocontrole, eu sou uma pessoa péssima. Enquanto a pessoa está perdida neste redemoinho de informações mentais, porque ela entra, né,
Sim.
nesse olho do furacão, ela está comendo. Não
Sim.
se enganem, não é que ela parou de comer. Ela pôs o chocolate na boca e pensou, ai, acho que eu não deveria e parou de comer. Ela continua comendo enquanto ela está pensando aquilo. Muitas pessoas
Sim.
vão se identificar com isso, tá? Muitos
Sim. Sim.
ouvintes vão se identificar. A pessoa entra nesse looping mental de forma tão feroz, né? E de forma tão automática que quando ela vê, de fato, ela comeu a barra inteira. Porque enquanto ela estava comendo, ela, inclusive, não conseguiu nem aproveitar o que estava
Ela nem
comendo.
sentiu o gosto, né?
A culpa é inimiga do prazer, né? Então, uma das coisas que faz a gente parar de comer, por incrível que pareça, é sentir prazer. Se eu me permito sentir o prazer que aquele alimento pode trazer, eu inclusive consigo perceber que tá, ok, senti prazer, tava bom, agora eu não sei se eu quero mais, acho que eu já comi o suficiente porque já senti o gosto que eu queria sentir, a minha boca já está imersa nesse sabor, não preciso comer mais. Mas se a pessoa tá aqui nesse looping mental da culpa e da autocrítica e da sensação de inadequação, ela não consegue se conectar com o prazer que ela poderia estar sentindo e que no fundo foi o que ela foi buscar, mas aí ela nem obteve o que ela foi buscar e ela come muito mais, porque enquanto ela tá ali no looping, ela tá comendo.
Sim.
Então é muito louco, mas sentir culpa no fim das contas, para a maioria das pessoas que a gente atende, faz com que as pessoas comam mais e não menos.
É verdade. Eu falo muito com meus pacientes que é como se você tivesse duas partes no seu cérebro, e é, né, na verdade, mas enfim, eu explico de uma maneira bem leiga, mas que é você tá lá nessa restrição cognitiva, né? Tipo, não tá
Isso. Não
chegando
vou
lá.
comer, não vou comer.
É, não vou comer, não vou comer, não vou comer, não devia estar comendo, ah, seu vergonha, lá, lá, lá. Seu cérebro recebe aquela glicose, então ele entende que chegou energia, mas é como se uma parte dele ficasse falando para outra, ou, mas chegou energia, mas cadê o prazer? Cadê o prazer?
Até
Cadê o
o prazer,
prazer?
sim.
E aí você come, fica com culpa, mas depois você fica naquele. E às vezes, eu falo muito isso com os pacientes, às vezes não é nem que você vai comer mais chocolate, mas você começa a comer mais de outras
Outras
coisas,
coisas,
porque
né?
seu cérebro tá te mandando você ter o prazer que você estava procurando. Agora eu quero essa missão cumprida, né? Meio que isso, assim.
Total, total.
Então, é melhor você sentar, relaxar e comer. E a gente não tá falando para comer de maneira deliberada também, né, Carol? Tipo assim, enfiar o pé na jaca, literalmente, não é isso.
É um comer conectado, gente.
Sim,
Porque quando
sim.
você come conectado, dificilmente você vai comer horrores, percebe? Porque quando a gente come horrores, é justamente porque a gente está desconectado da gente mesmo.
Sim.
Ou eu como horrores porque eu fui num rodízio com vários amigos e aí fiquei conversando. E estava ali naquela conversa, naquela muvuca, e não percebi o quanto eu estava comendo, e aí comi muito, porque me desconectei. Ou eu como muito porque eu entro nesse looping mental de culpa enquanto eu já estou comendo, e aí eu me desconecto de mim mesma e da sensação de prazer e dos meus sinais de saciedade, de fome, né? Ou eu como na frente da TV um baldão de pipoca porque eu estou desconectada de mim mesma, porque o foco está no programa que eu estou
É,
vendo
e
na
estar
TV.
desconectado não necessariamente é por um motivo ruim, às vezes é isso, é porque você está num cinema, você está
Exato,
conversando,
exato.
né?
Mas se a gente for pensar, a gente não come muito porque a gente é sem vergonha ou porque a gente não tem muitas vezes autocontrole. É porque quando a gente acaba comendo muito, por alguma razão, boa, ruim, neutra, a gente se desconectou. Então,
Sim.
quando a gente fala em permissão, inclusive, em comer, e liberdade incondicional em comer todos os alimentos, é uma liberdade incondicional, uma permissão conectada. Essa permissão, ela só faz sentido se você se mantiver conectado com você mesmo.
Organizada,
Porque
né?
senão, exato, senão vira uma esbórnia. Ninguém está falando de esbórnia aqui, de ah, como que quiser, a hora que quiser, a qualquer custo, em qualquer quantidade, nada interessa. Não, é um comer o que quiser, contanto que você esteja conectado com você mesmo, com o que
Sim.
você está sentindo, com o seu real desejo, com o seu grau de fome ou com a sua ausência de fome, né? Mas é um comer conectado. Então, é disso que a gente está falando aqui, né?
Bem, mas aí é isso, a culpa vai aparecer. E uma das, vamos chamar de soluções, é trabalhar com compaixão e autocompaixão. Bem, você que entende muito de compaixão, de comer compassivo, o que que é compaixão e o que que é autocompaixão? Porque eu acho que tem muita gente que conhece a palavra, entende o conceito muito do viés religioso, porque é uma palavra que, dependendo, né, da crença da pessoa, aparece muito.
Vira uma coisa, um sinônimo de dó, de pena,
Exato,
né?
de
De
peninha,
caridade,
é,
é.
exato. Mas não sabe o que que é, o que que é, assim, compaixão e autocompaixão.
Quando a gente fala de compaixão, né, e esses conceitos já estão sendo, já foram definidos de forma científica, porque inclusive tem se testado hipóteses científicas em torno desses conceitos, né? Tem muitos estudos hoje de neurociência que estão avaliando qual é o benefício para o indivíduo, né, e para a sociedade coletivamente quando a gente cultiva estados mentais de compaixão e autocompaixão, né, em termos de melhora de bem-estar psicológico, melhora de bem-estar físico, né, aumento do grau de performance e de autorrealização das pessoas. Então, ou seja, já tem estudos, não é também uma coisa bonitinha que a gente está falando aqui porque é legal, né? Mas quando a gente pensa em compaixão, a gente está falando do seguinte: compaixão é você se conectar com a dor do outro, então é o que a gente chamaria de empatia, né? Tem uma frase que diz que a compaixão é empatia mais ação, falta o componente da ação, que é o quê? Você se conectar com a dor do outro, perceber quando um outro, que pode ser um ser humano, um animal, está sofrendo, mas é o desejo subsequente que vem de você aliviar o sofrimento daquele outro quando você entra em contato com aquilo. Então, não é meramente você se conectar com o sofrimento do outro, é você, de forma proativa, se engajar no alívio do sofrimento daquele ser, né? Isso seria compaixão. Que é o que acontece quando você está andando na rua e, de repente, você vê uma senhorinha que cai. Você automaticamente, de uma forma muito instintiva, você não precisa pensar sobre isso, a não ser que você tenha uma psicopatia, mas.
Ou que você seja o presidente, vou,
Exato, exato, né? É o presidente de um determinado país que não precisamos falar, ou de alguns países que não precisamos falar aqui. Mas, bom, isso é uma coisa inata, então as pessoas precisam entender que existe uma área do cérebro que está programada inatamente, ou seja, nascemos com essa habilidade de sentir compaixão, né? Que é isso, você vê alguém sofrendo, a velhinha caiu, você automaticamente percebe a dor que ela provavelmente está sentindo, ou aquilo te impacta de alguma forma, né, o sofrimento daquela pessoa, e você vai ao encontro daquela pessoa para, por exemplo, tentar aliviar o sofrimento. Você vai chegar perto da senhorinha, você vai perguntar se ela quer ajuda para levantar, você vai ver se está tudo bem com ela, você vai ver se ela quer que você chame um Uber. Ou seja, existe um componente de ação, né? Não é só se conectar com o sofrimento. E autocompaixão nada mais é do que isso direcionado a si mesmo. Então, é você próprio ter essa habilidade de se conectar com o próprio sofrimento e de se tratar da forma mais gentil e adequada possível para não perpetuar ou aumentar esse sofrimento. E, se possível, fazer com que esse sofrimento diminua, né? Por que que isso é tão importante? Parece óbvio, mas não é. A maioria de nós, quando está num estado de sofrimento, a gente ativa uma via que não é a via da autocompaixão, que é a via da autocrítica.
sim.
Da autorrecriminação, né? Então, pode ver, se você cai na rua, se não foi a velhinha que caiu na rua, foi você, né? Você está numa
Sim.
festa, entrou na festa e caiu na porta da festa, né? É, a primeira tendência que geralmente acontece é, vem a autocrítica. Nossa, Carol, como você é desastrada. Falei para você não usar esse salto. Tá vendo? Bem feito, né? Isso quando não vem coisa pior. Olha isso, sua desengonçada, você é tão ridícula, não devia nem ter saído de casa,
É. É, e aqui a gente
né?
tá falando muito das pessoas que sofrem com o tamanho ou com o peso do corpo, e é tipo, tá vendo? É gorda mesmo, cai, né?
Exatamente, aí já entra nesse âmbito, né? Pegando um exemplo mais prático, é isso, né? Então, autocompaixão é a pessoa, uma vez que ela percebe que ela está num estado de sofrimento interno, é basicamente ela não colocar camadas extras de sofrimento ao sofrimento que já existe, né? Se ela puder não se atrapalhar, né? Muito ajuda quem não atrapalha. Se ela puder não aumentar o grau de sofrimento dela por meio da autocrítica, já estamos no lucro.
Então, não é se isentar de sofrimento. Não é tipo assim, eu
Não,
não.
não. Não é entrar num mundo de Bob, de ai, como eu sou zen, como eu sou plena,
Tá.
né? A gente já vai falar um pouquinho até da questão da complacência, né? Tem gente que acha que a autocompaixão aumenta a autocomplacência, a gente vai falar disso.
Tá.
Mas basicamente, a autocompaixão, a Christine Neff até fala, né? Nós não trabalhamos a autocompaixão para nos livrarmos do sofrimento. Nós trabalhamos a autocompaixão justamente porque sofremos. Nós vamos sofrer, isso é um dado. Mas a gente só quer trabalhar a autocompaixão para a gente não aumentar ainda mais um sofrimento que vai ser inevitável,
Sim.
né? É uma forma da gente poder cuidar da gente mesmo na presença do sofrimento e
Sim.
não fazer com que esse sofrimento nunca aconteça. Porque viver é sofrer, gente.
É,
Essa é uma realidade, né?
o Freud só não tem sofrimento e desejo no útero e na morte. Então,
Exatamente, exatamente. Então, é simplesmente uma maneira da pessoa criar uma habilidade mental de poder lidar melhor com o próprio sofrimento, né? É, e se tratar de forma gentil, não é só tipo fazer um carinho, ai, tadinha de mim, isso é vitimismo, né? Se tratar de forma gentil é você poder se acolher mediante o sofrimento e você se conectar com um desejo interno seu de se cuidar da melhor forma possível. Então, se tratar de forma gentil não é um carinho na cabeça apenas, pode ser. Mas não é necessariamente isso. É você se conectar com esse desejo interno de querer cuidar de você da melhor forma possível, né? Então, ai, Carol, então vamos supor que eu acordo de manhã, eu me programei para fazer exercício, e aí bate uma preguiça, e aí eu lembro, ah, autocompaixão é eu me tratar de forma gentil, né? Ai, Carol, deita aí, fica mais um pouquinho, seja gentil, né? Dorme mais e não vai fazer exercício. Não é essa gentileza, isso não é gentil, porque na verdade eu não estou aqui querendo me cuidar da melhor forma possível. Autocompaixão é eu me conectar com esse desejo de cuidado, né? E aí vai ter uma voz dentro de mim que está conectada com esse desejo de cuidado que vai falar assim, Carol, poxa, você dormiu bem, vai. Não é que você dormiu pouco e tá assim, muito cansada. Levanta aí, vai, querida, vai lá, põe o tênis, você já tinha se programado, né? Mantenha esse compromisso consigo mesma.
Sim.
Então, autocompaixão e ser gentil é se conectar com um desejo de cuidado. Não ir fazer o exercício se você está bem, se programou para aquilo e ficar dormindo mais meia hora achando que você está sendo gentil, você está se enganando. Isso não é gentileza,
Sim.
né? Isso é autocomplacência.
Nesse exemplo, Carol, eu acho que autocompaixão seria aquela pessoa que se mata para malhar, porque, enfim, muito para compensar uma
Sim.
alimentação, ou porque está numa dieta super restrita, tá com dor, tá realmente exausta, não quer ir, tá sofrendo, tá tipo, meu Deus, eu odeio, 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 e ela não consegue falar um dia de descanso eu mereço ter, e ela vai
Isso.
mesmo assim, né?
Porque aí a gente vê, né, Má, que esse conceito da autogentileza, ele não é um conceito estático. Ah, gentileza é isso. Gentileza é você se conectar com um desejo interno de se tratar bem e se cuidar. Para essa pessoa que se mata de fazer exercício, é gentil com ela mesma ela poder não fazer um dia em resposta a uma dor que ela está sentindo. Ela pode ser gentil com ela mesma falando, cara, hoje eu não vou porque eu já estou com dor no
Tô no meu
joelho. Eu já
limite,
fiz
né?
tantos dias, eu estou no meu limite. Agora, a outra pessoa do exemplo, ela dormiu bem, tá legal, tinha criado esse compromisso com ela mesma, às vezes até com outra pessoa de estar tá lá para fazer o exercício, né? É, ser gentil com ela mesma nesse caso, ou seja, ela se conectar com esse desejo de cuidado, ela também poder dizer para si mesma: olha, Carol, levanta e vai, vamos aí, vai, você tá bem, dá para ir, vai te fazer bem, né? A gente pensa muito em termos, né, parentais, quando a gente fala de criar filhos, né, e tratar os filhos de forma gentil. Uma mãe que quer ser gentil com o filho, ela não vai deixar ele ficar assistindo televisão 12 horas por dia e tipo, ah, fica aí, sou gentil com o meu filho, né? Ela também vai dar limites, porque ela sabe que isso está conectado com um desejo de cuidado.
Sim.
Ela vai deixar o filho assistir uma hora de TV, mas ela vai depois desligar a TV e falar, olha, agora é hora da lição, né?
Sim.
Então, se tratar de forma gentil não é só ser excessivamente bonzinho, porque você não faria isso com um filho ou com um indivíduo de quem você quer cuidar, né? Quando você quer cuidar de forma amorosa e permissiva, mas você também quer dar limites. Você
Tá.
também quer ensinar coisas que são importantes. Então, é disso que estamos falando quando estamos falando dessa gentileza da autocompaixão, né? Para algumas pessoas, gentileza vai significar, no caso desse exemplo, não ir fazer o exercício, e para outras pessoas, ser gentil consigo mesma vai significar, vamos, Carol, vai lá, vai fazer o exercício.
Tá.
Então, autocompaixão resumido é isso, Maia, é você se conectar com o sofrimento e tentar se tratar de uma forma cuidadosa e gentil, a fim de não aumentar o próprio sofrimento e, na melhor das hipóteses, contribuir para a redução desse próprio sofrimento.
Tá. E aí, uma das, né, então, uma das que seria uma próxima pergunta que eu tenho para te fazer é como a autocompaixão pode ajudar na culpa ao comer, porque você falou uma coisa que eu acho que já deu uma pista para as pessoas, culpa ao comer ou culpa em comer, né? Que já deu uma pista para as pessoas, que é você faria isso com outra pessoa? Que eu acho que é um bom
Sim.
caminho para você perguntar. Se você visse outra pessoa comendo isso que você comeu, você teria coragem de falar para ela, olha, você é sem vergonha, você não devia estar fazendo isso? Eu acho que isso já é uma boa avaliação, mas né, um jeito da gente pensar. Mas existem outras ferramentas do ponto de vista prático. Óbvio que eu acho que tudo tem que ser tratado individualmente, etc. Mas de maneira geral, assim, existem outras ferramentas ou outros pensamentos que a pessoa pode adicionar na vida dela para ela tentar sozinha começar a trabalhar isso dessa culpa?
Eu acho que eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, né, Má? Vamos supor que uma pessoa está em casa, enfim, trabalha, e aí o chefe dela ligou e meteu o pau nela, porque olha, você fez tudo errado, a apresentação para amanhã está um lixo, você vai ter que refazer isso para amanhã, né? Ou então, ó, não é você que vai apresentar, vou passar essa tarefa para outra pessoa, você não vai se apresentar lá na reunião da diretoria, né? São 8 horas da noite, a pessoa jantou, mas ela atendeu o chefe esculhambou com ela desliga, né? Veja que a própria ligação do chefe já causou sofrimento na pessoa. Daí a pessoa já poderia acionar essa mentalidade da autocompaixão, porque ela já está sofrendo, né? Mas aí ela sente esse sofrimento e como ela não está treinada, digamos assim, ou como ela não está ligada nesses conceitos, ela tende a acessar a autocrítica, né? Então vem toda uma mentalidade, nossa, meu chefe tem razão. Eu sou uma incapaz, eu sou um lixo, eu não dou conta mesmo. É, eu vou ser demitida, por que que eu fiz isso? Qual é a tendência dessa pessoa levantar e ir até a cozinha e começar a comer em resposta a essas sensações?
Enorme,
É
né?
alta, é uma chance alta. Se é uma pessoa que já tem uma relação meio difícil com a comida, daí, dessa primeira fala mental que está associada com uma autocrítica exacerbada, é quase que automático que ela vai levantar e vai começar a comer, né? Se ela acessasse a autocompaixão já nesse momento, antes de comer, então o chefe ligou e esculhambou. E de fato ela errou, tá? Quando ela escuta o chefe, ela percebe, nossa, é verdade, eu fiz errado a apresentação. Então não é também que a pessoa está se eximindo de qualquer tipo de
Sim, não é que ela virou um
responsabilidade.
saco de pancada, assim.
Exato, ai, porque eu. Ela percebeu, quando o chefe está falando com ela, ela se deu conta de que, nossa, é verdade, ele tem razão, eu errei, né? Eu não fiz a apresentação da melhor forma que eu poderia ter feito. Quando ela desliga o telefone, o que que é uma atitude gentil consigo mesma e autocompassiva, né? Poxa, Carol, que merda, você errou mesmo, né? Você, enfim, tentou dar o seu melhor, mas o seu melhor não foi o suficiente. E agora, né, tomando consciência das coisas que ele pontuou para você, de fato, você errou. Mas paciência, né, Carol? Errar é humano, todo mundo erra, enfim, o seu valor como pessoa não vai mudar por conta desse erro, né? Agora é, vamos lá, pega aí, abre o computador ou acorda mais cedo amanhã, refaz isso e vamos correr atrás do prejuízo, né? Tá tudo bem, paciência, né? É, vamos lá. É muito mais confortável a gente poder escutar isso, e isso provavelmente não vai gerar um efeito dominó de comportamentos destrutivos. Porque para nossa mente é muito mais fácil lidar com essa fala do que com a fala anterior. Olha como você é uma merda, você vai ser demitida, você não presta mesmo, né? É uma fala gentil, não de, no sentido de você se eximir de qualquer tipo de responsabilidade, porque às vezes você errou mesmo, né? É, mas assim, olha, Carol, é isso, né? Paciência, vamos aí, vamos pro próximo, né? Próxima vez você faz melhor, fica mais atenta e, sei lá, se você conseguir, acorda mais cedo amanhã e refaz, né? É tão mais confortável para a pessoa exercitar essa mentalidade, quando ela exercita essa mentalidade, então a primeira coisa é, autocompaixão é algo inato, que nós todos nascemos com a capacidade de sentir e exercitar, mas, de novo, precisa ser exercitado, como qualquer mindset, né? É, a pessoa precisa tentar reformular a forma como ela conversa consigo mesma. Então, a autocompaixão é um exercício ativo de você prestar atenção nas suas falas mentais, em como você conversa com você mesmo, porque você conversa com você mesmo, se você ainda não se deu conta disso, comece a se dar conta disso. E você tentar reformular essa fala de modo que você poderia repetir essa mesma fala para um amigo que está sofrendo. Então, é conversar consigo mesmo da forma como você conversaria com um amigo que está sofrendo. Então, se um amigo tivesse cometido o mesmo erro e viesse falar para você, você provavelmente não ia falar para ele, ou você é um bosta mesmo, né? Você ia falar, olha, fulano, de fato, me parece que o seu chefe, ele tem razão, né? Você errou aqui e ali, mas paciência, você é um bom funcionário, você já fez outras coisas corretas, acorda amanhã mais cedo e faz de novo. É o que a gente diria para um amigo, provavelmente. Então, é você poder dizer para você mesmo isso. E aí, o que que acontece, Má? A pessoa não vai levantar e vai até a cozinha comer, provavelmente. Porque ela já não entrou numa espiral de culpa, de auto-chicote.
Ou se ela for, talvez ela vá até de forma mais organizada, né? Tipo assim, tá bom, eu vou lá, eu vou ter que trabalhar, eu vou dar um break, então peraí, deixa eu respirar, eu como uma coisinha aqui e vou, né? Tipo, é só
Exatamente,
mais um evento
exatamente.
na vida dele, né?
Ela vai escolher o que ela vai comer, e ela vai falar, não, eu vou comer um chocolate sim, porque eu não tô bem, mas é isso, talvez eu não precise comer 100 gramas de chocolate, eu vou pegar 40 gramas e vou comer para me dar uma força aqui, paciência, vou ter que fazer isso mesmo. É muito mais conectado. Vamos dar um outro exemplo que é, a pessoa, aconteceu a mesma coisa, o chefe ligou, ela ativou essa mentalidade de, ah, você é uma bosta, você não serve para nada, ela foi lá e comeu, né? Ela foi lá e pegou 100 gramas de chocolate. A gente sabe que dá para ficar pior.
Dá.
Então, a pessoa foi lá e comeu o chocolate 100 gramas. Ela teve ali um evento de exagero pelo chocolate em resposta a esse desconforto, né? Dá para ela parar antes. Porque se ela entrasse num looping de olha que merda, ainda por cima vim aqui comer mais 100 gramas de chocolate, eu sou um lixo mesmo, agora é concreto. Ela comeria o chocolate, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Se ela percebe, nossa, o meu chefe esculhambou comigo, eu me senti mal por conta disso, eu me autocritiquei excessivamente. Em resposta a isso, eu fui lá e comi 100 gramas de chocolate, e agora eu estou prestes a levantar para pegar mais chocolate ou para pegar qualquer outra coisa. Se nesse momento a pessoa pudesse ser gentil também, o que que seria ser gentil aí? Do tipo, putz, Carol, é, paciência, você comeu, né, em resposta a uma emoção desconfortável. Você sabe que isso não é legal, porque não adianta nada, você come e fica se sentindo ainda pior, né? Mas você está num processo de mudança, né? Você já está trabalhando isso na sua terapia, exemplo, né? Tá tudo bem, paciência, essas coisas acontecem, né? O processo tem altos e baixos, mas você sabe que esse chocolate que você vai pegar de novo não vai fazer com que você se sinta menos pior. Então, assim, o que que você está precisando agora, né? Você precisa, de repente, fazer uma pausa, tomar um banho quente? Não é melhor você deitar e dormir, amanhã você começa de novo, né? Ou se você está muito chateada, não é melhor você se cuidar ligando para alguém, conversando com alguém? Ou seja, a pessoa se conecta com esse desejo de cuidado, eu quero cuidar de mim mesma, né? E no fundo eu sei que comer mais chocolate não representa cuidado nessa situação. Então, como é que eu posso cuidar de mim agora, né? Mas, de novo, isso, né, Má, exige um treino mental de reformular a forma como a pessoa está conversando consigo mesma.
E também eu acho, né, Carol, que e aí a gente falando do ponto de vista da nutrição aplicada mesmo, e também a pessoa entender que enquanto ela está nesse processo, talvez ela não ter tanta disponibilidade de coisas que geram muita culpa. por
Ah,
perto, né? E isso não quer dizer restringir. Eu falo isso muito com os meus pacientes. Um dia uma paciente me falou: ah, eu não posso ter sorvete em casa. Eu falei, então não tenha. Ah, mas aí eu nunca mais vou tomar sorvete. Não, você vai na sorveteria, porque a chance de você estar tá nervosa até você chegar na sorveteria para tomar sorvete, já deu tempo de você ir amaciando, né, a carne, do
com
tipo assim.
certeza. E sai do automatismo, né? Porque se tá no alcance da sua mão, você vai pegar, né?
Porque não vamos mentir, Carol, às vezes comer ajuda também, né? A gente fica falando muito que atrapalha no sentido de, tipo, não resolve, não resolve, não resolve, mas tem uma porcentagem pequena ali do tempo que talvez sair para sentar e tomar um sorvete, tomar um café, comer um chocolate, ajuda muito, porque não pelo fato de comer, mas pela experiência toda, né?
Mas mesmo quando a pessoa está em casa e ela, sei lá, tem uma compulsão, né? Que a gente sabe que aí realmente não ajuda em nada mesmo. Mas, gente, na hora que a pessoa está comendo, mesmo que ela nem esteja percebendo direito que ela está comendo, né? O comer, ele desvia o foco da sensação desconfortável. Ele não cura, ele não resolve, mas a pessoa se seda, né? Então, ah, se sedar não é legal? Não, não é legal. Mas as pessoas se sedam com a comida, elas se sedam com a bebida. Então, é isso, não resolve, mas para uma pessoa que tem baixa tolerância ao sofrimento, ou que não sabe se conectar com o próprio sofrimento de uma forma terapeutizada, né? Ela não dá conta de sentir o sofrimento. Ela precisa da comida, muitas vezes, vira uma coisa até assim, precisa, é uma bengala que sem aquilo a pessoa não caminha. Então, a gente tem que ter respeito por isso também, no sentido de, gente, não é tão simples do foco, força e fé e. Simplesmente não tenha em casa. A pessoa, mesmo quando ela não tem em casa, eu concordo com você. O melhor é não ter. Se você tem uma compulsão, ou se você tem uma perda de controle por um determinado alimento, num primeiro momento, é melhor você não ter em casa. Mas às vezes a urgência é tanta porque a pessoa não dá conta de se conectar com o sofrimento, até por conta da autocrítica feroz que vem acompanhada desse sofrimento, que ela vai lá e ela pega o carro e ela vai no posto de gasolina e compra, ou ela pede o aplicativo e compra. Então, é isso, né? Porque vira uma bengala tão grande para a pessoa, tão importante, que a gente tem que ir com cuidado, mas não tem outro caminho a não ser reformular a forma como a gente conversa com a gente mesma. Não tem.
A gente está falando aqui disso, né? De comer depois de ter um desconforto, uma sensação ruim, enfim, entrar nessa culpa aí, que é quase um arrependimento, né? Do ponto de vista do dia a dia da alimentação, você acha que, assim, que eu percebo das pessoas, essa coisa de comer certo, comer errado, é muito subjetivo, né? Porque comer fast food é errado. Se você come isso todo dia, mas sei lá, se você vai lá eventualmente come, não é
Omar,
errado.
mas até te corrigindo, se a gente for pensar, né? Comer fast food todo dia é errado, porque quando a gente fala errado, a gente está implicando aqui um julgamento moral, né? Cara, comer fast food todo dia não é errado. Tem consequências na sua saúde? Tem, isso sim. Pode implicar numa pior saúde? Pode. Mas para eu também determinar o que é errado, né? Como é que eu julgo o que é errado se o errado e o certo a gente está falando aqui de julgamentos que são morais? Sei lá se é errado. Se a pessoa vive numa comunidade e ela come fast food todo dia. Porque ela só tem dinheiro para isso, ou porque, enfim, ela trabalha 12 horas na casa de uma outra pessoa e a vida dela é um lixo, ela não tem nenhuma fonte de prazer e ela só consegue sentir prazer comendo fast food. Será que eu posso dizer que é errado?
Ou
Eu não sei,
inadequado?
porque
Eu entendi.
assim, vai ter um comprometimento na saúde daquela pessoa. Isso a gente pode dizer porque é uma coisa objetiva. Mas a gente tem que começar a perceber que o certo e errado, quando a gente fala de alimentação, na realidade, vou falar uma coisa polêmica aqui, mas pensando por essa via né, do mindfulness, do mindful eating, não existe um certo e errado. Não existe. O mindful eating, até o Centro Americano de Mindful Eating, eles têm dentro lá de um guideline deles um texto que fala o seguinte: quem trabalha com mindful eating entende, internaliza a ideia de que não há uma forma errada ou certa de se alimentar. Existem formas mais conectadas e menos conectadas. Existe uma forma de comer que vai trazer mais saúde física e psicológica, e uma forma de comer que vai trazer menos saúde. Isso, beleza, fazer essas associações, beleza. Agora, o certo e errado é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque é aí que as pessoas se perdem, né?
Tá.
Mas tudo bem, você estava falando de que sim, comer fast food todo dia não é
Então, vamos
interessante.
falar de uma pessoa que tem acesso à alimentação. Ela pode comer arroz, feijão, frutos, legumes, verduras, blá, blá, blá.
Sim.
Mas ela vai lá no fast food todo dia. Então, talvez isso seja uma coisa inadequada, né? Prejudicial. Bem, o que que eu falo muito assim com os meus pacientes? Eu acho que a dieta, de novo, né? A dieta, aquela coisa restritiva, etc., ela te coloca numa visão de túnel, né? Você só consegue olhar para um ponto e você não consegue ver o entorno. E até durante um dia inteiro. Então, a pessoa vai lá, acordou super, né? Falando, ah, eu vou me alimentar bem hoje, eu vou resolver mudar de vida e tal. Ela acorda e, sei lá, porque ela resolve comer um pão na chapa e lá na cabeça dela, comer pão na chapa é um grande absurdo. E ela não coloca em perspectiva, ela não consegue olhar e falar o dia inteiro. Peraí, eu tenho o resto do dia todo para resolver isso. E resolver não é compensar, mas é assim: será que um pão só na chapa, né? E aqui eu não estou entrando no julgamento se é bom ou ruim, mas será que ele é tão ruim assim? E o resto do meu dia, como que vai ser? Enfim, conseguir olhar para a alimentação não tão focada, então assim. Né, eu consegui entender que não são 100 gramas só de chocolate que
Tomar
vão,
perspectiva, sim.
exato, engordar ou que vão te fazer ter diabetes, né? Falar, não, peraí, eu comi esses 100 gramas, ou eu tive, até comi mais, talvez, mas deixa eu avaliar como é que foi o resto do meu dia, porque às vezes a pessoa ainda ela não conseguiu chegar nesse ponto de perceber antes de comer o sentimento. Então, né, porque
Sim.
isso requer trabalho, requer ajuda terapêutica, ajuda nutricional boa, enfim, né? Tem um background por trás. Então, a pessoa que ainda não está nesse ponto, ela depois começar a fazer uma avaliação nutricional, bem entre aspas, vai, de como foi o dia dela, a semana dela, você acha que isso ajudaria na culpa também, comer? Entendeu minha
Eu acho que
pergunta?
sim, e eu acho que assim, sem, o ponto é, o pulo do gato é, sempre que a pessoa perceber que está sentindo culpa, é o momento dela parar e avaliar. O que que aquela culpa realmente está querendo dizer para ela, né? Então, percebi que eu estou num rodízio japonês, estou comendo, e aí num determinado ponto ali do rodízio eu percebo que eu estou me sentindo culpada, né? Respira fundo e pensa, bom, por que que será que eu estou me sentindo culpada? Né? O que que o meu cérebro está me dizendo que está tão inadequado aqui? Que geralmente a culpa vem dessa inadequação. Ah, Carol, você está comendo demais, você não deveria ter vindo no rodízio, você quando vai no rodízio exagera, você já está saciada e ainda está comendo. Ah, então pera, eu estou me sentindo culpada porque eu já comi muito além do que aquilo que eu acho que eu deveria ter comido ou que aquilo que o meu corpo está pedindo. Então vamos lá. O que que seria interessante? Eu continuar comendo e sentindo culpa e me autocriticando e me autoflagelando, olha que lixo que eu sou, como eu não tenho controle mesmo? Ou dá para eu respirar e tentar entender se eu posso parar de comer agora? Pera, se eu abrir mão de continuar comendo porque eu já entendi que eu estou saciada, tudo bem ou vai ser muito difícil para mim? Porque ainda está muito gostoso, eu estou com o pessoal, eu quero ainda comer um pouco mais, né? Ah, não, Carol, acho que dá para separar. De repente, pega mais dois ou três ali dos que você gosta mais e aí para, porque você sabe que outro dia você vai voltar aqui, se você quiser. Você pode comer isso de novo na semana que vem. Então, tudo bem, acho que dá para você abrir mão disso hoje. Ou seja, é uma análise meio que em tempo real, ou sei lá, depois que a coisa aconteceu, mas para não deixar aquilo virar um looping, o ponto é, quando a pessoa percebeu que está sentindo culpa por algo que está comendo agora ou por algo que acabou de comer, é tomar essa perspectiva que você está falando. Pera, por que que eu estou sentindo culpa, né? Ah, porque eu comi chocolate, chocolate é errado. Pera um pouco, vamos construir? Será que é certo ou errado? Será que são 50 gramas de chocolate que vão me causar algum impacto, né? É, será que eu não consigo comer esse chocolate agora sentindo prazer e depois eu penso se eu deveria estar me sentindo culpado? Então, mesmo que a pessoa esteja se sentindo culpada agora comendo, será que ela pode dar um aviso mental assim, para?
Curte, depois você sofre.
Exato, daqui a pouco eu vejo, né? É, esse trabalho mental é muito necessário, né, Má? Não existe um momento mágico em que a gente vai desconstruir totalmente a noção que a nossa sociedade tem de certo e errado e, consequentemente, vai estar todo mundo tão bem e neutro com a comida que, automaticamente, sem precisar fazer esse trabalho individual e interno, a gente não vai sentir culpa. Uhum. Isso é utópico, né? Do jeito que a nossa sociedade está, do jeito que o mundo está, a tendência é que a gente passe a sentir cada vez mais culpa.
Uhum.
Então, é para todo mundo ficar ligado de que esse trabalho de você desconstruir a culpa ou de lidar com a culpa é um trabalho majoritariamente individual e interno. Infelizmente, me custa dizer isso. Eu não acho que o contexto atual vai contribuir para essa redução da culpa. A gente vai sentir culpa, as pessoas vão sentir culpa pelas diferentes razões, e aí vai ser um trabalho interno da pessoa tentar entender de onde vem essa culpa. Será que eu realmente preciso sentir culpa em resposta a isso que eu estou imaginando que eu preciso sentir culpa? Se eu errei mesmo, então tá, eu errei, eu tive uma compulsão, no sentido assim, puta, eu estou me sentindo culpada, porque se a gente pensa assim, ah, comi um chocolatinho, será que eu preciso sentir culpa? E aí, de repente, só esse trabalho mental de pensar, ah, não, um chocolatinho não vai fazer mal. Mas a pessoa teve uma compulsão, ela comeu 3 Big Macs e tomou 4 milkshakes, né, na mesma hora. Cara, isso tem uma repercussão. Não dá para fazer esse mesmo mindset do, ah, é só um chocolatinho. Não, foram 3 lanches e 4 milkshakes. Então, ali, essa desconstrução de, ah, não tem certo e errado, não vai ajudar muito. Mas aí a pessoa pensar o seguinte, bom, então tá. Eu já estou sofrendo, de fato, eu comi muito, estou sofrendo por conta disso, eu tenho 2 caminhos. Ou eu começo a me chicotear e aumento a quantidade de sofrimento que eu tenho na minha vida e continuo comendo e não vai dar em nada. Ou eu vivo esse sofrimento de, putz, olha o que eu fiz, gente, eu comi 4 lanches e 3 Big Macs ou 3 lanches, enfim. Respira fundo e tenta naquele momento se tratar da forma mais cuidadosa possível, que é o quê? Explorar por que aquilo aconteceu, o que será que você estava sentindo antes, será que dá para você se perdoar? Mesmo que você tenha comido algo que para você é muito destrutivo, ou que você acredita que vai te trazer um impacto muito negativo, né? Mas tá bom, todo mundo erra, será que você consegue se perdoar e tentar entender o que aconteceu e dar passos proativos em prol da mudança a partir daqui?
Eu acho que esse que é o ponto, né? É, porque também não é só parar e falar, ai, peraí, deixa eu entender o que aconteceu e me perdoar e continuar fazendo. Não, é o que você falou lá no começo.
Perdoar é para poder, inclusive, dar o próximo passo.
Sim, da mudança.
Ok, tá tudo bem, Carol, isso acontece. Paciência, você tem compulsão, né? E você tá olhando para isso e, eventualmente, isso vai continuar acontecendo. Mas tá, vamos entender o que aconteceu, como é que você poderia ter evitado essa situação. Numa próxima vez, quem que você pode acionar, ou o que você pode fazer para poder cuidar melhor de você que não comendo, né?
Uhum.
É poder também fazer esse processo, mas para dar esse passo, a pessoa precisa, muitas vezes, largar o chicote. O primeiro passo é largar o chicote.
Tá.
Né? E aí não é parar por aí, ah, larguei o chicote, agora eu vou fazer um carinho aqui, tá tudo bem, tá sempre tudo bem. Não tá tudo bem. Eu não acho que é cuidadoso comigo mesma eu comer 4 lanches e 3 milkshakes, né? Tudo bem, eu me perdoo, eu errei, né? Eu não consegui cuidar melhor de mim naquela situação. Largo o chicote para daí eu poder pensar, bom, e o que eu faço agora? Porque enquanto eu estiver me chicoteando, a minha energia vai estar direcionada a esse processo de chicote e eu não vou conseguir pensar em mais nada, né? Que é a visão de túnel que você falou. Então, acho que esse é um processo bastante dinâmico e bastante ativo e que as pessoas precisam fazer dentro de contextos terapêuticos. Dá para fazer sozinho? Dá. É muito mais difícil, né? Então, se as pessoas também puderem tomar consciência de que sentir culpa não é normal, é comum, não é normal. Não é um processo, do ponto de vista psíquico, saudável, né? Sim. Sentir um excesso de culpa ao comer. Então, se você que está escutando sente muita culpa quando come, né? Vamos buscar ajuda também para fazer, para poder construir um processo desses de forma mais orgânica e sustentável.
Tá. Bem, eu vou falar duas coisas que eu sei que seu tempo está contado aqui, mas eu juro que eu vou ser breve. Uma é um caso só e outra é uma última pergunta que eu acho que casa exatamente com o que você falou agora. Como você falou, com acompanhamento terapêutico ou, né, ou de um bom nutricionista, ajuda muito. Eu tinha uma paciente que tinha muita essa coisa com fast food, trabalhava muito, enfim, trabalhava em cima de uma loja vermelha e amarela aí de fast food.
Sim, sim, tá.
Vulgo McDonald's.
McDonald's.
Ia muito, e enfim, Eu percebo muito, e eu percebi muito através dessa história, que muitas vezes o processo é de trás para frente. Ela ia, então ela trabalhava muito, saía, comia e ficava mal depois, e enfim, aquele caos, culpa, culpa, culpa. E um dia ela falou comigo: eu preciso parar, eu não aguento mais, eu tô comendo, eu tô gastando muito dinheiro lá, eu não tô bem fisicamente, em todos os sentidos, tanto do ponto de vista de saúde quanto estético, eu preciso melhorar, enfim, não tô feliz com esse tipo, meu tipo de comportamento, né? Então, por isso que eu falo, foi de trás para frente, porque ela percebeu a consequência final, e aí ela começou a meio que rebobinar na fita. E aí, a gente conversando, eu falei: olha, eu acho o seguinte, essa coisa do eu mereço já tá muito instalado, assim, é um processo mais difícil você mudar. Então, toda vez que você estiver indo, pensa só, tenta prever como que você vai sair da situação. Assim, assuma que você vai ao McDonald's, mas como que eu vou sair de lá? Porque às vezes vai resolver, não é que vai resolver, mas às vezes vai ser gostoso. Você vai falar: nossa, hoje foi muito bom, comi uma batatinha, tava uma delícia. E aí foi muito curioso, porque para ela, obviamente, deu certo. Tinha um outro contexto por trás, né, gente? Ela tinha ajuda e tal. Enfim, tinha uma outra coisa aí que eu vou falar na última pergunta. Mas deu super certo. E o que que ela começou a ver? Que a maioria das vezes ela ia sair de lá pior ainda do que ela já tava, porque ela ia
Exato.
juntar uma coisa na outra. Então, eu falo muito isso com as pessoas: tenta fazer o caminho inverso, né? Porque às vezes reconhecer o sentimento não é à toa que as pessoas fazem anos de terapia. É muito difícil, às vezes, entender, processar, decidir o que você vai fazer com aquilo, porque isso é uma decisão. A gente acha que é super automático, mas é um treinamento que você falou. Então, enfim, eu acho que isso vai muito de acordo com o que você está falando. De novo, ajuda é sempre necessária, sozinho é um caminho mais difícil, é até perigoso para algumas pessoas, né, decidir tomar esse caminho sozinho. Porém, eu acho que
Não,
também
tem
eu
uma
entendo.
parte que dá para fazer sozinha, né, Mar? Com certeza, dá para a pessoa começar sozinha,
É,
né?
eu acho que é isso. Talvez avaliar sempre como que eu vou sair depois, porque é isso. Às vezes você vai falar: nossa, esse chocolate hoje vai me dar uma paz de espírito, eu vou ficar legal. Que
E tudo
bom,
bem.
ótimo. E tem dia que você vai falar: não, quer saber, eu vou comer, depois eu vou ficar. Isso não é fazer restrição, isso é fazer
Não,
escolha,
gente, vai fazer
né?
escolha com base em elementos do seu processo, né? E
Sim.
não com base em coisas que alguém falou que é certo e errado.
Externas,
É com
exato.
base em você mesmo. E outra, uma paciente minha também entrou nessa do eu mereço, né? E aí ela, dentro desse processo de autotransformação, autoconhecimento e tal, que o acompanhamento nutricional dentro desse paradigma também gera, ela se pegou com o seguinte pensamento: um dia que veio esse pensamento do, ai, hoje eu mereço, vou pedir isso e aquilo, eu tenho jantar em casa, mas eu vou pedir isso e aquilo. E aí ela disse que veio uma voz bem baixinha falando assim: mas espera, você também merece cuidar melhor de você. Eu não acho que essa escolha está conectada com um desejo de cuidado. Ela está conectada com um desejo de, ai, dane-se tudo, não quero mais pensar em nada, o dia foi péssimo. Mas essa escolha não está conectada com o desejo de cuidado. E ela falou que ficou muito surpresa, porque foi uma voz que nunca apareceu. O eu mereço sempre vem nesse sentido de, ah, eu mereço comer coisas que teoricamente eu não me permito ou que eu entendo que são erradas. E aí veio essa voz falando, tá, você merece tudo isso, se você quiser, todo mundo merece tudo, mas você também merece se sentir bem e isso não vai fazer com que você se sinta melhor.
Sim.
E aí foi onde ela conseguiu, naquele dia, não pedir, né? Então, achei genial, porque é verdade, ela também merece esse outro lado,
É, e aí
né?
ela viveu uma experiência que a recompensa é tão boa que um dia ela vai querer repetir, né? E aí cada
É,
vez mais.
exato. Você vai dando outras informações para o cérebro, tô falando.
Tá. Carol, por último, eu vou fazer um episódio sobre isso separado, mas eu quero deixar essa pergunta no ar. No ar, não, eu quero que você dê uma breve resposta aí.
Coloque,
Mas é porque isso aí é o terror dos pacientes e o amor dos nutricionistas, e que eu acho que é uma das melhores ferramentas que tem para lidar com esse sentimento de culpa, que é: você concorda que o diário alimentar com acompanhamento é valiosíssimo, grau velocidade 5 do CREU para lidar com culpa, comer?
Eu acho que tem duas coisas. Se a pessoa não sabe trabalhar com diário alimentar, o diário ele vira mais um instrumento de controle e punição. Então, se você no trabalho diário, dentro de um paradigma de não julgamento, de autoconsciência, né? Então, o diário, na verdade, o sentido dele é a pessoa tirar o comportamento do automático e tomar consciência de como ela come de uma forma aberta e sem julgamentos. Se você entra dentro do faça o diário só para virar uma prestação de contas, né? E uma prova cabal do quão inadequada você é. Aí o diário é uma merda. Se a gente trabalha o diário dentro desse outro paradigma que precisa envolver o não julgamento moral, e aí não são todos nutricionistas ou todos os profissionais de saúde que dão conta de lidar com isso, porque eles próprios têm julgamentos morais a respeito de comida nas suas vidas, aí não trabalhe com o diário. Mas eu concordo, para mim, o diário é o padrão ouro do processo de tomada de consciência alimentar e mudança de comportamento de forma gradual e sustentável, né? Ah, Carol, mas preencher o diário. Quando eu preencho o diário, justamente eu me dou tão conta do que está acontecendo que eu sofro mais. O diário implica momentaneamente num aumento do sofrimento. Sim, concordo. Então a pessoa precisa realmente estar disposta a encarar isso como parte do processo. É que nem fazer terapia, né? Se você vai na terapia e não fala nada, você fica com o sofrimento ali
E às
dentro.
vezes não é que ela tá sofrendo mais, ela só tá percebendo o sofrimento que já
Então, eu ia
existia.
chegar nesse ponto. Às vezes, para algumas pessoas, implica num aumento do sofrimento, porque aí você vai começar a cavucar coisas, e quando você começa a cavucar, você vai achando mais, e tudo estava enterrado, e aumenta um pouco. Mas muitas vezes, o sofrimento já estava ali, naquela mesma magnitude, só estava dentro da cabeça e não estava sendo externalizado. Então, quando você externaliza por meio da fala, na terapia, ou por meio do diário, na sessão de nutrição, parece que o sofrimento é maior, mas, colega, isso já estava na sua cabeça. Né? Na verdade, já estava ali, você está só externalizando. É uma falácia, é um engano você achar que é o diário que está aumentando o sofrimento. Não é. Mas mesmo que seja, então, mesmo que para você, você tenha essa percepção de que o diário implica num aumento momentâneo de sofrimento, encare isso como parte do processo e vamos que vamos, porque no fim das contas, eu acho que é um dos instrumentos mais importantes dentro desse trabalho.
Ah, ótimo.
Eu acho.
Adorei. Fiz até mais perguntas do que eu
Gente,
queria.
muito bom.
Acho que as pessoas vão se beneficiar bastante. Espero. Depois contem pra gente
Toma.
se vocês gostaram. Enfim, se vocês conseguiram
Conta.
pelo menos pensar a respeito da culpa. Não precisa nem diminuir, mas só se for pensar a respeito já ajuda muito. E agora, Carol, queria que você fizesse esse seu momento jabazinho,
Momento
né? O que que você
jabá.
quer? Qual serviço que você vai oferecer hoje para as pessoas?
Vamos lá, gente. Iogurteira top term. Brincadeira, né? Eu queria dizer o seguinte: para mim é sempre um prazer estar aqui, Má. Então, muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que você é uma pessoa que faz um trabalho excelente em disseminar conteúdo de altíssima qualidade, de altíssimo nível técnico, prático, né? Então, escutem mesmo os episódios antigos, a Marina, os próximos que estão por vir. Me sigam no Instagram se quiserem acompanhar também os meus conteúdos. Então é arroba Carol P de Pato Costa Nutri, né? Carol P Costa Nutri. E eu tenho, como a Marina comentou no início, eu tenho um curso. Na verdade, eu nem estou chamando mais de curso, é um grupo de capacitação clínica, é mais do que um curso, tá, gente? Eu entendo realmente como uma capacitação. Que é o Lapidando Competências, né, para nutricionistas que queiram, então, trabalhar com essa abordagem de mudança de comportamento alimentar, abordagem não prescritiva e pautada em aconselhamento nutricional. O grupo Lapidando Competências acontece 2 vezes por ano, né, estamos com um acontecendo agora e um que vai começar no segundo semestre, então, quem quiser também mais informações ou me manda uma mensagem lá no Instagram, tem o link na minha bio do Instagram do site, onde o curso está explicado, está todo descrito, né. Então, eu queria falar desse grupo de capacitação clínica, porque é algo que tem me trazido muita satisfação. Já faz 2 anos, esse é o terceiro ano que está rodando. E o nutricionista que quiser, que gostar dessa abordagem, quiser se aprofundar nisso e quiser saber mais detalhes, confere lá no meu Instagram, no link da minha bio do site, tá
E é muito
bom?
bom, eu dou
É isso. E a
aula, eu
Marina é
amo.
professora, né? Eu preciso dizer que o curso é excelente, porque os professores também são altamente qualificados, inclusive a Marina é uma das nossas professoras, com muito orgulho e prazer.
E eu sempre falo, se eu, na minha época de pré não, pós-formada, tivesse um curso desse,
Teria feito,
ter
né?
me dado um adianto bom, meio ter passado uma, mas tudo bem, já fui,
Mas
então
tá
agora
bom, é, o
tô lá
processo
para
é um processo.
ensinar. Exato, exato, é isso.
Que bom, gente.
Bem,
E é isso, muito obrigada, Má.
imagina, você vai voltar e pedir música no Fantástico, com certeza, vai ter a terceira.
Yes!
Yes! Gente, é isso, então curtam aí, compartilhem com quem vocês acham que, né, pode uma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Espero muito que vocês gostem. Dos próximos episódios. Estamos aí toda segunda-feira. Então, segunda-feira tem mais. Vamos que vamos. E lembre-se de tentar não entrar em umas dietas malucas aí, parar com essa contagem de caloria doida, tentar trabalhar melhor a culpa e ser uma pessoa não totalmente feliz, mas um pouco mais feliz, um pouco mais em paz, não é mesmo? É isso, gente. Boa semana para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.